O Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 10 de março de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira. Hoje ao meu lado nos comentários, Bruno Mendes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da Copa Libertadores da América. O Botafogo recebe o Barcelona de Guayaquil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, precisando de apenas uma vitória para se garantir na fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz todos os detalhes da preparação do Glorioso para a gente. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo recebe o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira pela terceira fase da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 9:30 da noite no estádio Nilton Santos. Como no jogo de ida, as duas equipes empataram por 1-1 no Equador. Quem vencer avança à fase de grupos. Se voltarem a empatar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Martin Anselmi, que faz um balanço de 3 meses de trabalho e da chegada de reforços.
Quando acontecem coisas ruins ou quando as coisas não estão del todo bem, surgen otras oportunidades. Acho que este momento que nos pasamos, que fue muy duro, ¿sí? Porque tuvimos que vender jugadores, tuvimos que poder contratar jugadores. No conseguimos contratar a tiempo para poder inscribir a estos jugadores, tanto ahora en Carioca como en Copa Libertadores. Mas también de todo esto aparecieron los Novaes, los Cayo, los Justino, el Cadú. Oportunidades para Italo también, para Villalba, para Hernández, que les sí llegaron a tiempo, Isaac, Barría. Ainda tenemos el juego de terza, y después de terza sí vamos a tener muchos jugadores para poder tener un equipo competitivo. Ainda ya en la brasilera se fica aberta, entonces puede acontecer cualquier cosa.
Martin Anselmi foi questionado sobre o jogo de logo mais contra o Barcelona, que vale vaga na fase de grupos da competição continental.
Acho que ganhar no futebol não é fácil. A gente dá por descontado que ganhar é fácil. Não é fácil ganhar no futebol. Tem que valorar todos os triunfos, porque é difícil. Porque também quando falo que é difícil, é como que tudo vai muito rápido, não? Nós fomos a Potosí a jogar na Bolívia, perdimos o jogo e conseguimos revirar em casa. E houve outras chaves onde não conseguiram ganhar na casa. Há que valorar. O Botafogo agora tem certeza de que vai jogar uma competição internacional. Não queremos jogar Libertadores, obviamente. Mas também, hoje queríamos ser campeões.
O técnico Martin Anselmi deve iniciar o jogo com Léo Link, Vitinho, Bastos, Nilton, Barbosa, Alex Telles, Alan, Danilo e Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. Forte abraço!
Forte abraço para você, Rafael Monteiro. Eu estou com Bruno Mendes. Brunão, jogo importantíssimo para o Botafogo, né? Para garantir essa vaga aí na fase de grupos, mas um jogo difícil, né não? Boa noite.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É um jogo muito difícil para o Botafogo. Tem aquele jogo que tem que entrar ligado, focado, porque a Libertadores, como a gente sabe, ela é traiçoeira. Às vezes ela te mostra um caminho que não é o correto. E você acaba errando por pouco e acaba ficando sem a vaga. É uma vaga importante para o ano do Botafogo. Inclusive, isso foi até uma das perguntas também que foi feita para o Anselmi nessa coletiva. E ele disse que não tem essa régua para fazer essa medição. Mas nós que estamos aqui de fora temos. E a gente sabe que ser eliminado na fase de grupos de uma Libertadores faz diferença para a temporada de um time que almeja e que tem um orçamento muito grande. Então o jogo para o Botafogo ficar ligado, é mais time que o Barcelona, já tinha mostrado isso jogando em Guayaquil, e o Botafogo tem todas as condições, com muita tranquilidade, eu digo, o time sendo tranquilo dentro de campo, o jogo não aparenta ter tranquilidade, porque o Barcelona, a gente falou aqui, é um time difícil, mas o Botafogo, tendo tranquilidade, consegue a vaga, Lu.
É isso, 9:30 da noite então, Botafogo recebendo no tapetinho do Nilton Santos o Barcelona de Guayaquil em busca da vaga então na fase de grupos da Libertadores. E conforme adiantado no programa no Mundo da Bola de ontem, Roger Machado é o novo técnico do São Paulo. Ele assinou contrato com o tricolor paulista até o final do ano e chega para substituir o argentino Hernán Crespo, demitido nesta segunda-feira. Roger já comandou o treino de hoje no CT da Barra Funda e falou com a imprensa sobre a motivação para treinar o São Paulo logo depois da sua chegada na capital paulista.
A minha sensação é de muita felicidade, muita alegria, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo, né? E estou muito motivado, né? Estamos todos muito motivados com essa oportunidade. É importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato em não tão boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade ao trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas.
Tá aí, Roger Machado, que chega ao São Paulo com os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adailton Bouzan, preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes. Ele já vai estar no comando da equipe na partida contra a Chape na próxima quinta-feira, às 8 da noite, no Canindé. Brunão, você que trouxe essa notícia ontem, né? Tá aí, então, o Roger Machado já comandando o treino e os técnicos caindo sem parar no futebol brasileiro.
Exatamente, Luciana, e me parece que também é um problema interno, porque ele estava bem dentro do Campeonato Brasileiro, fazia um bom trabalho com o São Paulo. O Alisson, ontem jogador do Fluminense, disse, enfim, que ele pagou pelo que vinha fazendo, o que leva a gente a crer que algum problema de vestiário tinha. A diretoria do São Paulo resolveu cortar o mal pela raiz e aí fez a mudança de técnico. Não sei se o Roger Machado, pelos últimos trabalhos que fez, até foi, começou bem no Inter, mas não acabou tão bem assim, não sei se é o nome certo, mas é uma tentativa do São Paulo numa mudança brusca que pegou muita gente surpresa.
Chegou a hora do Momento Estádio. E hoje, nosso professor Wagner Gomes traz todos os detalhes da conquista histórica de Christian Ribeira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina. Vamos conferir.
Brasil ganha medalha na Paralimpíada de Inverno Milão Cortina. O para-atleta Christian Ribeira levou a medalha de prata no sprint da classe sentada do para-esqui cross-country. Esta é a primeira medalha de um brasileiro em Paralimpíada de Inverno. Christian fala sobre a prova.
Ah, foi muito bom. A neve de manhã estava boa, né? E eu consegui o melhor tempo na qualificatória. Eu sabia que... É porque também é meio estratégico, né? Como eu tenho ganhado várias das etapas, tipo, nas qualificatórias, então chegar tão na frente não é tão bom para mim, porque deixa os adversários saírem mais perto. Então tem essa questão estratégica, mas a gente tem que garantir também, né? Eu tava me sentindo rápido, né? Tava bem, o esqui tava voando e gostei muito da prova. E eu, como eu falei, na condição mais gelada é melhor para mim, porque eu sou mais rápido, né? E também precisa de mais habilidade nas curvas, então me dou melhor. E quando a neve começa a mudar, né, que foi o caso das semifinais e finais, ela fica mais pesada e aí quem tem menos limitação, no caso, tem um pouco mais de vantagem.
Ele estará de volta na prova de 10 quilômetros.
Aí amanhã a gente participa da prova de 10 quilômetros, né? Vai ser bem boa, a gente tem competido várias provas durante as Copas do Mundo e tem sido boas. Amanhã é a prova individual, né? De largada de 30 em 30 segundos, então é mais estratégica, tem que fazer muita força, mas...
Você gosta?
É mais estratégica, eu gosto, mas prefiro as minhas start, porque aí eu tenho uma referência, né? Sei que o chinês que vai estar na minha frente é bem forte, então é difícil dele quebrar e aí tem que aproveitar a hora certa pra atacar, né? Mas amanhã eu vou, a gente estudou a pista, né? Bem, e vamos mandar ver pra estar nesse pódio de novo.
Aline Rocha, além de vibrar com a medalha de Christian, ficou feliz por ter participado da final e ficar em quinto lugar no sprint do esqui cross country, na mesma categoria de Christian, classe sentada.
Pela primeira vez consegui chegar na final da prova de sprint nos Jogos Paralímpicos, estou muito feliz, minha melhor colocação até agora e a alegria ainda maior maior pela medalha do Christian. Ele me representa muito. Uma honra imensa estar aqui ao lado dele e conseguir estar presente nesse momento. Com certeza essa medalha é de todos nós.
Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Valeu, professor. Você pode conferir todas as informações da delegação brasileira na Paralimpíada de Inverno na página de esportes da nossa Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e fique por dentro. E voltando a falar de futebol, vamos relembrar a figura do maior jogador de todos os tempos? José Fornos Rodrigues, o Pepito, foi empresário e amigo de Pelé por mais de 50 anos. Os bastidores dessa foram transformados no livro Pelé, O Legado Desconhecido. Em entrevista ao repórter Lincoln Chaves, o autor garante que a melhor versão do rei do futebol era mesmo fora de campo. Vamos conferir.
Cobra de sorte para Mazola. Mazola pela ponta direita. Puxa o centro até Didi. Cabeceia para Mazola. Para Pelé. Atirou Pelé. Gol! Gol! Do Brasil, Pelé! E um lance...
O Pelé de gols como esse, dos dribles desconcertantes dos títulos mundiais. Este você certamente sabe quem é. Mas quanto ao homem Edson Arantes do Nascimento? Bom, aí poucos conhecem como José Fornos Rodrigues, ou simplesmente Pepito. Foram mais de 50 anos de convivência ao lado do rei do futebol, como empresário, amigo, confidente. Ou seja, conteúdo de sobra para o livro Pelé, O Legado Desconhecido, que Pepito lançou em Santos, no litoral paulista, no Museu Pelé. Uma obra que, segundo ele, saiu por livre e espontânea pressão da esposa e das filhas.
Eu não queria fazer, mas elas me despertaram um detalhe. Ninguém conhece o Edson mais que eu. Nós convivemos juntos mais com ele e ele comigo do que com as respectivas famílias. Mas eu com uma condição, eu quero mostrar o Pelé fora do campo, porque dentro do campo todo mundo conhece. E eu vou provar que o Pelé fora do campo era melhor que dentro. Era um cara de um coração maravilhoso. O que ele fazia de bem para os outros, que ninguém soube, e algumas histórias eu conto no livro, ele construiu uma creche no Guarujá, construiu uma creche em São Vicente, construiu um asilo, construiu e manteve, né? Dezenas de bolsas de estudos, tanto nacionais como internacionais, em universidades, faculdades. Pessoas que tinham doenças graves, pagava passagem, hotel para fazer operar fora e ajudava tudo quanto era gente.
Segundo Pepito, o objetivo é que ao final da leitura fique claro o tamanho de Pelé, para além da figura do rei do futebol.
Isso para mim é muito gratificante, porque eu sou um privilegiado, né? Conviver tantos anos com uma pessoa desse porte, né? Porque a nossa convivência foi muito fraterna, que a gente discutia muito, não brigava, mas discutia. Ixi, mano, ele era teimoso, viu? Teve uma situação lá e ele falou: pô, o que você acha disso? Eu falei: você tá ridículo. Por quê? Todo mundo gostou do que ele falou. Eu falei: não, eu vou sempre te falar o que você precisa ouvir, não o que você gosta de ouvir. E assim foi a nossa relação. Para mim, ele não era o Pelé, não, era o Edson que eu discutia com ele pra caramba. Ele com o pezinho dele em Bauru e eu com o meu pé em Santos.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Show de bola, Lincoln Chaves trazendo aí então esses bastidores. Você pode conferir essa e outras matérias especiais da equipe de esportes da sua Rádio Nacional lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Vamos voltar a falar agora de Brasileirão, porque Santos e Mirassol vão abrir a quinta rodada do Campeonato Brasileiro logo mais, a partir de 9:30 da noite, no Maião, em Mirassol. A partida vai contar com a presença ilustre do italiano Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira inicia a série de observações junto à sua comissão técnica, visando a preparação para a Copa do Mundo. O atacante Alisson fala sobre entrar em campo, sabendo que Dom Carleto vai acompanhar a partida.
Cara, acredito que não, mas seria um privilégio receber ele aqui. Acho que se eu fosse o Ancelotti, eu gostaria muito de conhecer o Maião, a equipe como Mirassol, tudo que fez ano passado, tudo que vem fazendo, tudo que vem sendo construído. Eu, como técnico da seleção, queria muito conhecer o clube que vem fazendo um grande sucesso. Então, para nós não muda nada, o foco é o mesmo, é fazer um grande jogo, é jogar bem. O professor Guaná preza muito pelo desempenho, então acho que Até estamos devendo um pouquinho desse começo do ano, assim, falo por mim, assim, na questão de desempenho e resultado dessa combinação, mas eu tenho certeza que, como eu falei, com esse tempo de treinamento que a gente teve, a gente está muito bem preparado, não só os que começam, os que vão entrar, acho que o conjunto inteiro está muito mais forte nesse próximo jogo, então eu tenho certeza que se ele vir, ele vai ficar muito contente com a nossa equipe, o estilo de jogo que a gente joga, então espero que ele venha e que a gente possa apresentar um bom futebol.
A princípio, Carlo Ancelotti estaria no Maião para ver Neymar em campo, mas, no entanto, o jogador ficou fora dos relacionados para a partida por conta de dores musculares. O Santos informou que não há lesão e que a decisão de não entrar em campo contra o Mirassol foi tomada em comum acordo com a comissão técnica. Essa decisão, inclusive, já teria sido sacramentada há alguns dias, mesmo com o retorno do jogador às atividades táticas. A ausência de Neymar na lista de relacionados do Santos foi recebida com surpresa e também com frustração pela CBF e pelo próprio técnico Carlo Ancelotti, que manteve a viagem para Mirassol. Até a convocação, que está marcada para o dia 16 de março, o camisa 10 santista terá apenas o clássico contra o Corinthians para mostrar que ainda pode ser útil na seleção brasileira. Diante das especulações, Neymar usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas e afirmou que é muito difícil agradar a todos.
Olá, então. Já que muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo, eu não tá acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? Caraca. É muito difícil. Muito difícil agradar todo mundo. E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece que tá do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse... Né, a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser. Nossa senhora, tenho que ter saco pra aturar vocês, viu?
O Brasil enfrenta a França e a Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Depois disso, Carlo Ancelotti faz a convocação final para a Copa do Mundo no mês de maio. Ô Brunão! Tem que avisar o Neymar que não é difícil agradar a todos, não é impossível, nem Jesus Cristo, hein, ô Bruno?
Ele falou tanto que tá errado, que eu vou parafrasear o cara de um reality show. Inclusive, nesse momento, o Neymar também tá errado, porque ele não vem apresentando nada e só quer comer o filezinho, porque os outros estão carregando o osso aí tem algum tempo. E ele só quer comer o filezinho e, se o Ancelotti, com todo o respeito que eu tenho a ele, por tudo aquilo que ele apresentou no meio do futebol, convocar o Neymar para a Copa do Mundo, o Ancelotti vai perder muito da parte do meu respeito, porque o Neymar não apresentou absolutamente nada para vestir a camisa da seleção.
Pois é, ele disse que tem que ter saco para aguentar a galera, mas será que a galera tá com saco para aguentar também essa confusão toda? Vamos. Chegou a hora do basquete. Bola laranja. E a seleção brasileira de basquete feminino estreia no pré-mundial na madrugada de hoje para amanhã, 5:30 da manhã, no horário de Brasília, contra a Bélgica. A competição distribui vagas para o Campeonato Mundial da Alemanha no mês de setembro. Treinadora do Brasil, a estadunidense Pocky Chapman, destacou a preparação para o início da competição em Wuhan, na China.
Tem sido um ótimo período de preparação para todas nós. Chegamos aqui na China mais cedo para nos adaptarmos ao fuso horário e as meninas realmente se dedicaram ao trabalho na academia e na quadra. E eu acho que isso ficou evidente nos dois jogos amistosos que fizemos. Estamos muito ansiosas para iniciar a competição e para o jogo contra a Bélgica.
O Brasil está no grupo A do pré-mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as 6 seleções da chave, 4 avançam para o campeonato mundial. A competição será disputada até o dia 17 de março. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E com o fim da data FIFA, todas as atenções se voltam para o Brasileirão Feminino. A terceira rodada começa neste final de semana e a equipe de esportes da sua Rádio Nacional vai marcar presença na TV Brasil com a transmissão de duas partidas. Vamos conferir então os jogos desta rodada. Rodada que começa na sexta-feira às 19 horas com Botafogo e Flamengo. É uma rodada de clássicos, né? Além de Botafogo e Flamengo, na sexta-feira, às 9h30 da noite, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri. No sábado, às 15 horas, Internacional e Red Bull Bragantino jogam no Sesc Campestre. Também às 15 horas, o América Mineiro recebe o Juventude na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Às 15 horas, também o Santos recebe o Misto no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. E às 4 da tarde, jogo que você vai conferir na TV Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Também às 4, São Paulo recebe a Ferroviária, em Cotia. E às 18 horas de domingo, o Grêmio enfrenta o Fluminense no duelo de tricolores, jogo que acontece no estádio Francisco Noveleto, em Passo da Areia. Segunda-feira, fechando então a terceira rodada, mais um jogo na tela da TV Brasil. Às 9 da noite, tem Bavi em Pituaçu, em Salvador. Portanto, grandes jogos para voltarmos aí com o Campeonato Brasileiro Feminino em grande estilo, hein, Bruno Mendes? Já Brunão fala com a gente. Temos Luiz Ferreira aqui para falar então do futebol feminino em cabeça.
Boa noite para você, Luciana Zogai, Bruno Mendes, Barrucha aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Seguinte, grandes jogos, a gente vai ter logo clássicos, eu estou muito curioso para ver Palmeiras e Corinthians, a estreia da Emily Lima no comando das Brabas, inclusive primeira vez, que a gente comentou bastante isso aqui, primeira vez que as Brabas vão ter uma mulher no comando e vai pegar logo Palmeiras, que tem sido a pedra no sapato do Corinthians durante esses últimos meses, com a vitória na Supercopa Feminina, no Paulistão, e inclusive vencendo a Copa do Brasil Feminino, trabalho sendo feito pela Rosana Augusto. Outro jogo bem interessante que a gente vai transmitir, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Cruzeiro Atlético Mineiro, a partir das 15 para as 3, né? 15 para as 4, perdão, na sinal aberta da TV Brasil. Interessante trabalho que a Fabi Guedes vem fazendo à frente das Vingadoras, e o Cruzeiro, a gente fica, pra mim, tem sido a grande incógnita, porque o Cruzeiro se desfez de muita gente e a gente esperava um Cruzeiro pelo menos mantendo ali o padrão. Chegou no vice-campeonato, chegou a bater de frente com o Corinthians, poderia ter vencido o Corinthians, inclusive na final do Brasileirão do ano passado, e talvez o grande chamariz é você ter um Bavi. Mais um Bavi feminino, muito legal a gente poder fazer esse jogo. O Bahia, que pegou logo duas cascas grossas aí logo de início, mas tem um time muito competitivo. E o Vitória, que vem com essa missão de pelo menos tentar se manter na Série A1 do Brasileirão Feminino, mas que também vem com um time bastante competitivo. Ou seja, dois grandes jogos que a TV Brasil vai transmitir, a equipe de esporte da Rádio Nacional vai fazer parte. Vai ter você, vai ter Raquel Mota, Brenda Balbi, até eu vou estar nessa também. A nossa querida Cerqueira também, na produção, também vou estar na produção ajudando no que for necessário. É só pra mostrar que a Rádio Nacional tá em todas, a gente tá girando tudo por aí.
É isso, então, ó, fim de semana já fica o convite pra você também sintonizar na TV Brasil e acompanhar o futebol feminino. Afinal de contas, a TV Brasil é a tela do futebol feminino. E o destaque da sua Rádio Nacional nesse meio de semana é o confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Bola que vai rolar aqui na emissora mais querida do Brasil amanhã, a partir de 9h15 da noite, no horário de Brasília, em rede para todo o país. Campeão carioca no último final de semana, Leonardo Jardim, fala sobre as atuações recentes de Samuel Lino e Everton Cebolinha. O treinador português garante que está feliz com os dois atacantes no elenco rubro-negro.
Em relação à performance desses dois jogadores, estou feliz de tê-los os dois, porque o Cebolinha entrou no lugar do Lino e manteve a intensidade e consegui ainda ser mais acutilhante. Possivelmente no futuro o Cebolinha está de início e o Lino vai lá e entra, e a gente tem essa capacidade e a satisfação de ter os dois extremos por esse lado que possam dar qualidade, dar intensidade ao jogo, e de 3 em 3 dias, e vocês sabem que os extremos ou esses pontas na minha estrutura são jogadores que têm algum trabalho, porque têm que equilibrar o jogo, têm que defender, têm que atacar, e porventura fico feliz de ter as opções.
Pelos lados do Cruzeiro, que também foi campeão estadual no fim de semana, o técnico Tite desabafou após a conquista da Raposa.
Pressões, eu volto a dizer, a única coisa que eu não gosto é mentira e falta de respeito. Isso é falta de educação. E que, por vezes, algumas pessoas, que no vamos colocar assim, nas mídias sociais, de uma forma que não é pessoal, se aproveitam disso. É só isso que eu... Agora, a crítica profissional, ela é do jogo, ela é da vida, ela é da minha atividade. Inclusive, faço assim como tenho reconhecimento em outro momento. É do jogo.
Tá aí, Bruno Mendes, jogão, hein, pra gente conferir, dois campeões aí estaduais, né, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, o encontro, né, do técnico Leonardo Jardim com seu antigo clube e de vice-versa, né, porque Tite também teve recentemente aí no Flamengo, né, já teve Felipe Luiz depois, mas enfim, grande jogo, né, pra acontecer nesse Maracanã.
Grande jogo sim, Luciana, será o reencontro dos dois técnicos, conforme você falou, com as suas torcidas anteriores. O Flamengo tentando mostrar um futebol que ainda não conseguiu, nem mesmo com o Leonardo Jardim, teve pouquíssimo tempo para trabalhar, e o Tite também tentando ainda desenvolver um futebol para o Cruzeiro, dar a sua cara para o Cruzeiro. Penso que vai ser um jogo muito igual. Eu colocaria o Flamengo à frente com o jogo no Maracanã, mas em termos de futebol apresentado, as duas equipes têm decepcionado tanto cruzeirense quanto flamenguistas, viu, Luciano?
Pois é, aproveitar, né, Brunão, para falar também sobre aquela confusão toda, né, que teve lá no jogo do Cruzeiro. É um jogo de campeonato estadual, a gente sabe, mas tá rolando uma pressão para que a CBF também puna, né, os jogadores. Fato é que, pelo visto, não vai ter punição para ninguém nesse meio de semana. Vamos ver jogadores que estiveram envolvidos naquelas cenas grotescas em campo de novo, né?
Até porque também foi no Campeonato Mineiro, enfim, não tem muita coisa a ver com o Campeonato Brasileiro. Isso é mais pressão mesmo para os caras poderem tirar força de Atlético e de Cruzeiro. Os caras brigaram no Campeonato Mineiro, não tem o que fazer.
Pois é, mas muita gente aí botando essa pressão, achando que a CBF deveria intervir, porque ficou feio, né? Ficou feio para o futebol brasileiro. Luiz Ferreira, tem notícias pra gente sobre a Champions League?
Champions League rolando, Luciana Zogaib, oitavas de final da competição, já encerrado Galatasaray da Turquia 1, Liverpool 0. Galatasaray, inclusive, poderia ter vencido por um placar maior, porque teve chances para isso. Em andamento, Atalanta 0, Bayern de Munique 6, jogo em Bergamo, na Itália. Newcastle 0, Barcelona 0, Rafinha e o Joelinton em campo, pelas duas equipes. O Bruno Guimarães ainda tá machucado, inclusive deve estar fora da próxima data FIFA. E o destaque fica por conta da goleada do Atlético de Madrid sobre o Tottenham. 5-1. O goleiro do Tottenham, o Kinski, ele sofreu 3 gols em 16 minutos, falhou em 2 e saiu de campo logo depois dos 16 minutos, bastante abalado, chorando. Mas não adiantou nada, porque o goleiro que entrou, vamos ver o nome dele aqui, o simpático Vicário, levou mais 2 gols. Ou seja, tem um problema, acho que não era o goleiro, não. Sério que o Tottenham está numa fase terrível, perto da zona de rebaixamento da Premier League, praticamente agora eliminado da Champions League.
E também hoje, às 7 da noite, tem bola rolando para Libertadores Sub-20. O Flamengo enfrentando o Bolívar pelo Grupo A da competição. Hoje também tem Copa do Brasil, com a Portuguesa pegando o Avaí às 7 da noite, às 7h30, Joinville e São Bernardo, e às 9h30 da noite, Ponte Preta e Guarani. É isso. Agradecer ao Bruno Mendes, ao Luiz Ferreira também, a todos vocês que estiveram conosco aqui no Mundo da Bola. Valeu, Roberto Barrucho. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zogaibe.